que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o tema que nós vamos estudar é: desconhecida é a hora em que se darão os acontecimentos preditos para a depuração da terra e da humanidade terrena. O homem não pode nem deve procurar devassar os segredos do futuro, mas deve estar sempre pronto a comparecer diante do Senhor e a se tornar digno de evitar tudo quanto há de suceder, trabalhando desde já, ativa e continuamente, para a sua purificação e pelo seu progresso. Esse estudo, Rustem, no terceiro volume, retira dos textos de Mateus, no capítulo 24, versículos de 36 a 39, Marcos, no capítulo 13, versículos de 32 a 37, e Lucas, no capítulo 21, versículos de 34 a 38. Vamos reler os três, que cada um dá uma conotação que complementa o outro, e já fazendo uma melhor tradução. Mas, diz Mateus, mas do dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão só o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores do cataclismo, os homens comiam e bebiam e casavam e davam seus filhos em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, sem pensar no cataclismo, senão quando este veio e os levou a todos, também assim será na vinda do Filho do Homem. Agora em Marcos, mas do dia e da hora ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, senão só o Pai. Olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando chegará esse tempo. É como se um homem, partindo para o estrangeiro, em viagem para longe, deixasse a casa entregue a seus servos, designando a cada um a obra que tem que fazer e determinando ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se de tarde, se à noitinha, se ao cantar do galo ou pela manhã, a fim de que, chegando de repente, não vos encontrem a dormir. O que vos digo é: despertai. Acautelai-vos de vós mesmos. Diz Lucas, acautelai-vos de vós mesmos, para não suceder que os vossos corações se tornem pesados por efeito de ressaca, ou da embriaguez, ou pelas coisas do mundo, pelos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha repentinamente. Portanto, como uma rede, ele sobreverá a todos os que estão sentados na terra. Assim, vigiai e orai todo o tempo, a fim de que possais evitar ou escapar de todas as coisas que hão de acontecer, e possais comparecer em pé diante do Filho do Homem. Ele, Jesus, de dia ensinava no templo e de noite, saindo, pernoitava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo acorria de madrugada ao templo para ouvi-lo. Muito bem. Aqui nós temos, então, três textos, Mateus, Marcos e Lucas, que cada um complementa um pouquinho o outro. É um ensinamento muito belo. Mais uma vez, todo o texto corre para um lado negativo. Interpretam a vinda do Filho do Homem, a vinda do Cristo, como algo fora de nós. E quando ele chega, chega com barbaridade. A comparação até no caso do Noé, do cataclismo ou do dilúvio, né? Que as pessoas comiam, bebiam, casavam e multiplicavam a família porque davam os filhos em casamento. De repente, Noé entrou na arca, veio o dilúvio e todos pereceram. E aí vem a conclusão. Assim será com a vinda do Filho do Homem. Logo interpreto que com a vinda do Filho do Homem vai acontecer aquele cataclisma semelhante e todo mundo vai perecer, como foi o caso de Noé. Não é isso que está dizendo. O que está dizendo, preste atenção, ninguém da época de Noé esperava que ia ter dilúvio. Ninguém esperava. Eles casavam, bebiam, comiam, não estavam pensando nisso. Noé recebeu a informação do dilúvio. Fez a arca, entrou na arca, o dilúvio chegou, eles pereceram e Noé salvou. Aquela população não sabia. Pronto. Faz uma comparação. Também, quando vier o Filho do Homem, não está dizendo que vai ter cataclismo, dilúvio. Que as pessoas vão perecer. O Filho do Homem também, quando vier, também será algo íntimo para cada um. E os outros vão estar casando, comendo, bebendo e não sabem disso. Está claro? Passando por guerra, por terremotos, por peste, as situações comuns da vida. Está certo? Ou como diz aqui Lucas, passando por ressaca, por causa do festim, foi, comeu muita coisa, né? O glutão comeu muito, né, numa festa. Então, no outro dia, está com ressaca. Ou está embriagado, que é embriaguez. Ou então, completamente tomado pelos cuidados, pelas preocupações da vida. Então, tomara que não aconteça isso. Que você não esteja nessa atitude. E sim, na atitude de estar se preparando para receber a vinda do Filho do Homem. Ou melhor, de você se tornar plenamente humano, evoluído. Então, não há necessidade de nós ficarmos nos temores. A ideia é, a imagem é que se passa assim. E como vai haver a maior catástrofe que se pode imaginar no antissistema? Que você vai se desfazer do mundo material, você não vai mais habitar no mundo material, você vai abandonar o físico para viver da espiritualidade. Então, como é o fim da matéria, a ideia é do fim material. Então, o fim do material para aquele que chegar a esse nível de espiritualidade. O espírito puro não precisa mais reencarnar. Então, como a imagem é do fim da matéria, é da catástrofe da matéria, é do abandono da matéria, é que as imagens, então, têm ressonância negativa. E é assim, inclusive, para nós. Quando a morte física da atual encarnação se aproxima, ou por causa dela, a gente fica cheio de temor. Nós não gostamos de morrer, nós ficamos pedindo aos espíritos, rezamos, fazemos novena e vamos à missa. Então o cara vai no centro espírita para pedir. E fica pedindo aos espíritos para não morrer. Para. Então, é lógico que a maior de todas as mortes, com o abandono total da matéria, gera-se essa imagem que nós chamamos ou visualizamos como negativa. É negativa para quem está aqui. Mas para o santo é positiva, né? Então é aquilo que nós contávamos do Frei Leão e Frei Rufino. Quando eles receberam a informação que ia morrer, ficaram numa alegria tremenda. E Frei Leão disse, sou eu que vou. Ele disse, não, você estava sonhando, eu tive a visão acordada. Quem vai sou eu, quem fica é você. Aí Frei Leão disse, não deixa eu ir no teu lugar. Santo Não, de jeito nenhum, isso eu não dou para você. É a tal do mérito, da alegria para o santo, que não dá o direito do outro morrer no seu lugar. Não, isso é uma coisa minha, isso é uma coisa tão maravilhosa que eu não te dou. Agora, para nós que temos interesse pelas coisas materiais, pelo lado físico, então a gente vê como negatividade, como terror, como coisa ruim. E como nós estamos mesmo no mundo do cão, cheio de guerra, cheio de problema, de pestes e tal, blá, 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 a gente interpreta sempre pelo lado negativo. Para nós, a morte é uma coisa negativa. Para o santo que tem uma outra visão, não só o sol é a coisa mais extraordinária, nem a lua, nem as estrelas. Eles têm outras visões, como nós já vimos aqui nas últimas duas palestras, né? Assim também, diante da morte, ele tem uma outra visão. Aquilo que para nós é triste, para ele é uma alegria, a morte. Para aquilo que para nós é uma beleza, o sol, a lua, as estrelas candentes, eles têm outra visão. É como se isso fosse escuro. É como se a lua não tivesse brilho. É como se as estrelas cadentes não tivessem tanta graça. Candentes. Por quê? Porque eles estão vendo outras possibilidades que a gente não vê. Mas isso é coisa do santo. Então, qual a tua referência? Qual a tua referência? Então, com a teoria da relatividade, a gente fala assim, tudo é relativo. A única coisa que é absoluta é essa frase, que tudo é relativo. E a gente sempre conta que se um homem joga uma pedra dentro do trem, ele vê a pedra cair em linha reta. O sujeito que está na plataforma vê a pedra cair em linha curva. Quem está com a razão? Quem vê cair em linha reta ou em linha curva? Depende. Tudo é relativo. Todos viram desse jeito. Um em linha reta, outro em curva. Assim é a visão do santo. O santo tem uma visão que eu não vejo. Por isso que eu li Marcos, porque Marcos fala de algo maravilhoso. Ele diz assim no versículo 33, olhai bem, vigiai e orai. Ora, ele começa para falar dessa construção evolutiva, que é construir a humanidade em nós, o bem em nós, sermos filhos do homem, ou nos cristificarmos, nos transformarmos em Cristo. Começa a lição não com vigiar e orar, como é tão comum essa frase que a gente utiliza, mas com olhai, olhai, olhai bem. Começa com olhar, depois aprofunda no vigiar e depois chega no orar. Mas se nós olharmos o vigiar não é só o vigiar no sentido do vigia, de saber se vem um ladrão ou se vem uma coisa ruim. O vigiar espiritual, ele tem a ver com caridade. Porque havia um homem caído na estrada, que é de Jericó para Jerusalém, e o homem estava caído porque os ladrões apanharam nele, deram uma surra nele e deixaram ele semi-morto no chão. Passou um sacerdote e passou ao largo, não foi ajudar. Passou um levita, que é um guardião do templo, também passou ao largo, não foi ajudar. Passou um samaritano e foi lá ajudar. Foi lá ajudar. E aí a gente costuma dizer, né, que ele é o bom samaritano. Por quê? Porque ele fez o bem, ele fez a caridade. Então, a historinha, a parábola termina aí. Ele fez o bem, ele cuidou daquele homem. Sem saber quem ele era, se ele era do bem, do mal, se ele era alto, baixo, se ele acreditava em Deus, se ele não acreditava, se ele praticava religião ou não. Não importa. Ele foi e ajudou, porque ele era um necessitado. E a gente então chama ele do bom samaritano. E aí, onde que está o vigiar nisso? É que a palavra samaritano quer dizer vigilante. Então, por trás do personagem, é que a gente vê a vigilância. A vigilância não é uma vigilância só para você se defender, porque dá a ideia de que o vigilante é aquele que defende o seu bem, para defender o seu patrimônio. E Jesus aqui vai falar do porteiro. O porteiro tem que ficar vigilante para saber se o Cristo vem. Então é ficar vigiando, no sentido de ficar muito atento, não dormir, estar sempre desperto, sempre consciente, sempre antenado para captar pelo processo evolutivo, a cristificação, a chegada da humanidade plena, do Filho do Homem. Bem, mas para o cristianismo, esse vigiar é a prática do bem. Porque se vigiar é samaritano, significa que a melhor forma da gente estar antenado, preparado para receber o Cristo, para nos transformar em humanos, em seres plenamente humanos, é praticando o bem. A melhor forma de vigiar. A melhor forma de defendermos contra nós mesmos, defendermos das obsessões, de todos os ataques das trevas, é praticando o bem. Mas não praticando o bem só por praticar o bem, mas fazendo a ajuda correta. Cada um precisa de um tipo de ajuda. Interessante. Você plantar maconha na sua casa é uma coisa errada. A lei não admite. Mas tem uma menina que tem muitos ataques epiléticos. E o óleo da maconha é importante, alivia a quantidade de ataque epilético. E hoje, então, no jornal, mostrou que foi autorizado ela cultivar pela justiça a maconha em casa, porque ela tira o óleo da maconha que ela aprendeu a tirar, dá para a criança, e a criança está com maior qualidade de vida e respira. Veja bem, então a maconha é errada, mas a maconha no seu local certo é correto. Tudo significa olhar bem, ficar atento. Em outras palavras, o que André Luiz fala muito bem no livro Nosso Lar, não é ajuda, é a ajuda correta. Não é ajudar por ela, não é a caridade pela caridade, mas a caridade correta, atenta, consciente, lúcida, para cada um no nível, para cada um no nível. Você sabe como a pessoa vai desencarnar, então você diz para ela, vai desencarnar, depende do nível dela. Se for de um determinado nível, você fala e a pessoa fica feliz da vida. Ah, foi informação que Frei Leão e Frei Rufino tiveram. Ah, vou morrer. Fico feliz. Para outro, não pode. Foi a moça que foi procurar lá o Chico Xavier. E o Chico disse, cadê a mamãe? A mamãe ficou em casa, porque está meio gripada, ficou em casa. Vai, minha filha, fica com a sua mãe, não sai de perto dela, lê o Evangelho. Fica com ela a semana inteira com a sua mamãe. E ela disse, Chico, que boca gorenta, mamãe só está com resfriado. Ela não veio aqui por causa disso. Mas não é para a morte. Fica com a sua mãe, lê o Evangelho a semana toda, fica o máximo possível perto da sua mãe. Ela correu e fez isso. No final da semana, ela morreu, não a mãe. Então, como você pode dar a ajuda correta? É Mahatma Gandhi falando. A verdade é como a flor de pessegueira ou como um diamante. Depende de quem está recebendo ela na cabeça. Você pegar um diamante e tacar na cabeça da pessoa, dói, não é isso? Ou então, pode ser macia como uma flor de pessegueiro, depende do nível. Então, nós temos que fazer a ajuda correta, ficar atento. Então, quando o Evangelho fala, olhai, vigiai, orai, é nos dois, o vigiar e o orar. Se o vigiar, nós já vimos que a samaritana é fazer a caridade, a melhor forma da gente se preparar para receber o Cristo é praticando bem. Até Cristo chegando, diz as historinhas dos muitos santos, eles continuavam praticando bem, como aquele santo que atendia a pessoa dando sopa e atendendo os pobres, tá certo? Um dia, e sonhava em vir o Cristo, um dia o Cristo apareceu para ele. Ele ficou numa alegria que o Cristo apareceu, mas tocou a campainha. Era um pobre que foi buscar sopa. Ele pediu, Jesus, aguarde um pouquinho que eu vou atender ele. Por enquanto que você não chega nessa grandeza em que vê que o outro é Cristo e que você serve como se fosse a Cristo. E aí foi quando ele voltou, o Cristo estava lá. Ele, você continua aqui? Sim. Por quê? Porque se você não fosse atender ele, eu iria. Eu iria atender. Então, é chegar a essa atitude de vigiar e orar. Por quê? Primeiro, quando você está vigiando no sentido do samaritano de fazer a caridade, toda vez que você está trabalhando, você esquece de você mesmo. É um negue a si mesmo, diz o Emmanuel, ou diz o Evangelho. Toda vez que a gente trabalha, a gente esquece da gente mesmo. E orai. Orai por quê? Porque toda vez que você ora, também você esquece de você e lembra do alto, lembra de Deus. Você não ora para você mesmo. Ô Jorge, pode me dar uma saúde? Ô Jorge, pode me dar isso? Não, a gente pede o alto. Então eu esqueço de mim mesmo para pedir o alto. É humildade. Eu coloco alguém superior a mim. E então toda vez que eu oro, eu me lembro de Deus. Toda vez que eu vigio, eu pratico a caridade, eu trabalho, eu esqueço de mim mesmo. Só que o texto daqui vai além. Não só a caridade, não só a oração, mas olhai. Olhai atentamente antes. Olhai, vigiai. O ensinamento é mais completo. O olhar é a preparação no processo meditativo. Observar tudo. Nós dizemos aqui que Jesus estava no templo observando, sentado, para ver como as pessoas faziam a caridade e distribuíam os bens. Agora ele saiu do templo, estava no Monte das Oliveiras, diante do templo, meditando sobre o templo, e nos deu essa lição. Estava sentado no Monte das Oliveiras, meditando sobre o templo. Em todas as situações, a gente tem que olhar, observar. Para nós, para o cristão, tudo é sinal, tudo é lição. Não existe nada inútil, tudo é da obra divina. E tudo, qualquer coisa, só existe por obra divina, por autorização divina. Até diante do mal, diante da doença, e como diz o professor Pietro Baldi, até o mal é escravo do bem. Então, é servo do bem. Então, no exato momento que eu estou na vida, tudo tem que ser motivo para o meu olhar, para a minha observação. O budismo pede uma profunda atenção para tudo. Agora eu estou comendo. Aí ele pede, e agora eu estou comendo. Ah, agora eu estou palestrando. Agora eu estou estudando. Agora, o que ele pedia era uma profunda atenção em toda a sua atividade. Para quê? Para você não cair na inconsciência, e no exato da inconsciência que Lucas fala, cair na ressaca, cair na embriaguez, perder a consciência. Muito interessante que no Islã, ou os irmãos muçulmanos, eles não aceitam bebida de jeito nenhum. É interessante que a gente viaja lá pela Turquia, por exemplo, na Jordânia, no Egito, não tem bebida, eles não bebem. Brigam a beça, né? Mas beber não bebe. Faz guerra, aquela coisa, beber não bebe. Mas essa ideia é muito interessante. Ela está ligada à consciência. Não é a bebida em si, é o que depois vai ao extremo, né? Mas o que se está falando é a perda da consciência. Como se estivesse dizendo, o maior patrimônio que nós temos é a consciência. Diz o livro dos Espíritos na pergunta 621A, ali está a lei de Deus, na nossa consciência, está gravada nela. Então há uma lenda em que um homem queria ficar rico. E Maomé apareceu para ele, um muçulmano. E disse que ele tinha uma dessas três coisas que ele fizesse, ele ia ficar rico. Se ele batesse na mulher, na esposa, se ele matasse a mãe, ou se ele bebesse uma garrafa de vinho, por exemplo. E as três coisas são proibidas no Islã. Você não pode bater na mulher, não pode matar a mãe e não pode beber. E ele ficou pensando, pô, mas eu posso ficar rico. Eu faço uma dessas coisas, eu fico rico. Mas bater na minha mulher eu não vou fazer. Pô, matar minha mãe de jeito nenhum. Mas beber também é proibido, mas eu vou. Poxa, se eu beber em casa, no meu sofá, eu já bebo ali no meu sofá, eu bebo ali, eu vou ficar doidão ali no sofá, ali eu pum, caio, falo, durmo, no outro dia eu estou bom, no outro dia eu estou bom e vou ficar rico. Assim ele fez. Só quando ele bebeu, começou a beber, a mulher chegou e surpreendeu dele bebendo, falou, você bebendo? Aí ele empurrou a mulher. Deu uma cacetada nela. Nisso chega a mãe. Não bate nela, que ela é uma filha para mim. Ele empurrou a mãe deu com a cabeça na parede e morreu. Então ele, porque ele bebeu, ele fez três coisas erradas. Ele bebeu, bateu na mulher e matou a mãe. É lógico que é uma história ao extremo, e é bom ir essa história ao extremo, porque o que você está tentando falar não é da bebida, não é bater na mulher nem matar a mãe. O que está falando é não perder a consciência. ficar atento em tudo. No exato momento que você perde a consciência, você já não é mais você. E nós vivemos na vida, numa profunda inconsciência, nós ficamos preocupados, e se eu for demitido? E amanhã como vai ser? E como vai ser minha vida? E se eu morrer? E quem vai cuidar dos meus filhos? E aí como vai pagar a prestação? Porque se você morreu, o cara está preocupado com a prestação. Como é que vai ser isso? E aquilo outro? A gente... Daí dizer Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quer dizer, se preocupar, se ocupar antes... Ficar completamente tomado, que aí você perde a consciência, o momento de agora você não vive. Você não vive. Você não está atento. Você é arrastado. É, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ela que te leva, ela te arrasta. É lógico que é assim que acontece, é a vida que nos arrasta mesmo. Mas quando você sabe para onde a vida está indo, você soma. Você só não ser nada em direção à correnteza. O que a gente acontece é que a gente fica nadando contra a correnteza, a gente passa por um processo de desgaste tremendo, a gente se debate tremendo, a gente sofre por demais, porque a gente está indo contra a correnteza. A correnteza está indo para o processo da desencarnação e está indo para o processo natural de um dia eu me livrar, inclusive, do corpo. E a gente quer fazer todo o processo ao contrário. A gente sofre porque não quer morrer. A gente sofre por isso, sofre por aquilo. Acaba não entendendo nada sobre a vida, acaba não aproveitando nada da vida. É engraçado que as pessoas precisam relaxar. E ela, para relaxar, ela bebe. Interessante. Ela não bebe porque é bom beber. Ela bebe porque ela precisa relaxar a mente. Aí, nesse exato momento, ela não entende aquilo que ela passou e ela não trabalha aquilo que ela está passando, ela não resolve o problema. Na hora que passa o processo, ela fica com uma ressaca e continua com o problema. Ela não resolveu o problema. É, tem uma música aí do Martim da Vida, que agora está fazendo sucesso aí do último LP, né? Que é Amanhã é Sábado. Que amanhã é sábado. Então, a mulher, ela trabalha pra caramba no escritório, e aí tem que fazer hora extra, e o problema está lá, e ela pega, vai no bistrô com o rapaz, e ela, com a pessoa lá que parece que é do trabalho, e ela vai para o bistrô depois do trabalho e continua com o problema, ela falando do problema. Até que ela chega um momento, estou cansada demais, mas não diz que resolveu o problema. Preciso relaxar e me entregar nos teus braços e fazer amor. Tudo bem, é ótimo, é um caminho, mas não é um caminho para resolver o problema. Ninguém aqui está falando contra o sexo, nem está falando contra o vinho. O que está falando é que não resolveu o problema. O problema continua. Então, o que o texto pede é esse olhar aqui. O Emmanuel tem uma página sobre o olhar. Está no livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, no capítulo 87. E ele, baseado nesse versículo, olhai, vigiai e orai, de Marcos, ele faz o seguinte comentário. Diz Emmanuel: Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orar e vigiar, sem meditarem a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidade na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão bem com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúne-se as inteligências invisíveis que permutam impressões conosco em silêncio. Defende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Muito bem. E aí, o que que nós estávamos estudando? Que foi a nossa última lição. Jesus disse: aprendei com a figueira. Quando a gente olha a figueira e vê que os ramos estão vindo e as folhas estão vindo, você fala assim: está próximo o esteio. Ou melhor, está próximo o verão. Em outras palavras, chegou a primavera. Você já está na primavera. Então eu olho para a figueira e vejo: olha, já tem folhas e ramos. Logo, se tem folhas e ramos, eu posso dizer: o verão está próximo. Está próximo. Mas eu já estou na primavera. E eu sei que nesse ciclo é assim. Quando chega no verão, vai dar lá a inflorescência, que é a flor para dentro, que o figo é uma flor para dentro. Que a gente come, ele é o fruto, é a flor para dentro. Aí vem lá o figo. E aí logo depois vem o outono, as folhas começam a cair. E aí as folhas começam a cair, né? E aí chega no inverno, parece que ela está morta, porque ela fica sem folha. Aí depois começam a nascer os ramos e as folhas. Eu estou na primavera. Então, já sei que o verão está chegando. É um ciclo. Isso eu posso observar. Daí dizer Jesus na lição passada: aprendei com a figueira. Nós falávamos isso na lição passada, porque ele diz, porque aí esse dia, que é o dia do Filho do Homem, está chegando. Muito bem. E nós trabalhávamos aqui, ali, porque ele, numa outra passagem, ele diz, como falou o profeta Daniel, e nós vimos que Daniel fala dos 1290 dias para a realização dessa obra crística. E nós fizemos lá na numerologia, né, que 1290, 1 mais 2 dá 3, mais 9 dá 12, e nós chegamos à conclusão que o número 12, que quer dizer o número completo. O número 12 é o número completo. Daí as 12 casas zodiacais. 12 são horas do dia. Nós dizemos aqui, como diz lá o Ato dos Apóstolos, quando Judas cometeu o suicídio, Pedro escolheu mais um. Porque ele disse, é necessário ficar completo, porque são 12 os trabalhadores. Muito bem. 12 também é as horas do dia, já acabamos de falar. Também no zodíaco, 12 são as casas zodiacais. Ninguém nasce fora de uma casa zodiacal. Não é isso? Ninguém nasce. De Áries a Peixe, alguém nasceu numa dessas casas zodiacais. Logo 12, quer dizer, o número completo. Em outras palavras, para você realizar o Filho do Homem, você tem que passar pelo 12. Ou melhor, para você ser plenamente crístico, realizar a sua evolução e ser perfeito espiritualmente, você tem que cumprir tudo. Todo o processo, daí o 12. Aí o Daniel fala dos 1290, ou melhor, o número completo. Você tem que passar pelo estágio total da evolução. E aí começava a lição da vez passada, que Jesus então falando, para entendermos a chegada do Filho do Homem, para saber que o Filho do Homem está próximo, ou melhor, que essa realização espiritual está próxima, aprendei com a figueira. Eu falei muito da chegada do Filho do Homem na vez passada e trabalhei pouco o caso da figueira. E agora eu trabalhei aqui o caso, mostrando que é um ciclo. Da primavera para o verão, vai para o outono, volta para o inverno, perde as folhas, e aí é um ciclo. Mas repare que se ele está fazendo a seguinte comparação, ele não está dizendo que o Filho do Homem é igual à figueira. Ele só está dizendo assim, observa a figueira. Quando eu vejo folhas e ramos, significa que eu estou na primavera. Logo eu posso dizer, o verão está próximo. Pronto. Só isso. Ele não está dizendo que o Filho do Homem é igual à figueira. Está certo? Ele está fazendo essa comparação. Há um ciclo. Mas eu, se eu olhar a figueira, e se eu for pensar que o estágio máximo que ela me dá, onde que dá a fluorescência, aí, ou melhor, em que eles, a folha se transforma em flor, que é o figo que eu como, que seria o processo de maturação da figueira, e isso vai me dar no verão. Aí eu associo o verão, como sol pleno, com a chegada do Cristo. E o Cristo, no cristianismo primitivo, era associado como o sol invicto. Tanto que eles aproveitavam a festa do sol lá nos templos de Roma para comparar com Cristo, né? Ele é o sol, por isso que botaram o nascimento, e tudo indica que foi também, como diz o Chico Xavier, mas o nascimento está em dezembro, que é onde que nós temos, no caso, o contrário da oposição, né? Em que o sol vai brilhar. Então, nesse exato, que é o nascimento do Cristo, é o sol que está chegando. Então, em homenagem ao sol, é quando se comemorava o sol vitorioso. Pegando esse conceito, então, de que o Cristo vai chegar, e ele comparou a figueira, também nós temos que ver que nesse processo, que às vezes chega o verão, dá o figo, mas a figueira continua. E ela vai perder as suas folhas no outono, vai perder tudo no inverno, vai ficar como morta, mas vai renascer na primavera e vai dar flor, figo, no verão. E é um ciclo. Se nós formos pensar no Filho do Homem, nesses 1290 dias, ou melhor, nesse ciclo completo, no 12, e aí eu chego na perfeição no Filho do Homem, e eu me cristifico, e eu passo a ser plenamente humano, totalmente do bem, não vai ter o outro ciclo, no sentido de que vou perder luz, vou perder conhecimento, vou perder minhas qualidades, vou ficar morto como no inverno, para depois, mais uma vez, ser crítico. Não. No exato momento em que o homem chega, olha a diferença dele para a figueira. No exato momento em que o Filho do Homem chega à sua plenitude, em que ele dá floração interior, ou melhor, figo interior, floração interior, qualidades, coisas boas interior, o processo ali estanca. Ele não volta para perder essas qualidades. Ele se cristifica e fica para sempre. E ele se livra do mundo material. A figueira não. A figueira ela vai num ciclo. Ela perde os figos, perde as folhas, aí depois ela vai gerar outra vez. É um ciclo. Está certo, não? Como se fosse das reencarnações excessivas. Mas Jesus falou assim, aprendei com a figueira. Por quê? Ele manda a gente aprender com ela. E aí nós temos que vir para a lição de hoje. A lição de hoje é que vai nos mostrar essa correlação. Vamos por partes. Se nós queremos analisar a vinda do Cristo como coisa boa, como coisa positiva, sempre, como um processo de sentar e ficar meditativo, ou melhor, sentar não é sentar só fisicamente no sentido da postura da yoga, mas ficar em mente receptiva, como a yoga pede. Não vamos confundir o exercício do yoga com a atitude mental, que é o que se quer do yoga. O yogi, ele senta para chegar a um processo. Ele não quer sentar, ele quer chegar ao processo. Então, aqui ninguém está falando de sentar fisicamente. Estamos falando de ficar em mente meditativa. e mente antenada para captar, para se transformar, fazer a sua mudança em Cristo. Diz lá o seguinte: o dia e a hora ninguém sabe que esse Cristo vai chegar. E ele explica, Jesus: nem o anjo do céu, nem os anjos do céu, nem o Filho, ora, nem o Cristo sabe. Só quem sabe é o Pai. É um processo individual de cada um. Cada um. A centelha divina que está em nós, ou o Pai que está em nós, o reino de Deus, não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. É esta força, o que nós chamamos de Cristo interno, é isso que comanda o nosso processo. Pronto. Não é nenhuma força exterior. Não é nenhum espírito ou anjo, nem mesmo Jesus. É ele que conta. Por quê? Porque ele não pode nos pegar aqui agora e levar para o céu. Se ele levar a gente para o céu, nós não estamos preparados. O céu vai se transformar no inferno. Vão querer fazer guerra lá, problema, olhar para as mulheres dos anjos, vai ser uma confusão tremenda. Não vai dar certo. Então, cada um tem que realizar a sua transformação. É algo interno. Logo, é um comando espiritual divino, que é a sua preparação, o seu olhar, a sua vigilância, a sua oração, juntamente com a força divina, com a manifestação divina. Aí é um somatório, por isso que nós trabalhamos bastante o negócio do olhar, do vigiar, da caridade e da oração, juntamente com a força divina. Então, olhar, que é refletir, vigiar, que é o processo da caridade perfeita, da ajuda correta, e o orar, que é a abertura espiritual, que é a receptividade. Orar vem do latim, oris, oris, é abrir a boca. Logo, abrir a mente, ficar receptivo. E tem que estar vazia. Logo, não é de falar muito, não é orar falando. Porque boca cheia não entra comida, já está cheia. Então, é esvaziar para ser plenificado. Muito bem. Então, nessas três atitudes, se preparando assim, vai começar a influência da espiritualidade. Você, nada mais, nada menos, fez do que preparou o terreno. Se preparou para quando chegar esse dia, que a gente não sabe o dia nem a hora, porque é de graça, é uma manifestação divina, é a graça divina que é de graça, você está preparado. E aí, quem sabe, desta hora é o Pai. O Pai chega e manda a sua vibração. No caso da figueira, como o Pai age na figueira? Olha que figueira bonita. Como o Pai age na figueira? No ciclo do primavera, verão, outono, inverno, vem outra vez primavera, verão, outono, verão, né? Ou primavera, verão, que é depois do verão vem o quê? Outono, inverno, é um ciclo. E esse é o ciclo da lei da figueira. Logo é o ciclo da lei, logo é o ciclo do Pai. Lei é Deus, é o Pai, é o ciclo da natureza. Da criação divina do Pai. Então, há um ciclo. E se eu digo que o momento máximo da figueira é quando chega o verão, esse é o momento máximo, porque ela dá floração interior, eu chego no momento máximo. No caso do ser humano, ele também tem que passar por todo um processo de preparação. E quando completar o número completo na O12, a evolução plena, aí ele vai chegar no verão dele. No verão dele. Ou na sua verão. Plena luz. Agora, o pai vai intervir. Se ele não estiver preparado, não quer dizer que o pai não intervenha. Vamos lá. O pai é amor. O pai está se derramando sobre nós. E Jesus disse, aprendei com a figueira. A figueira tem um ritmo. A figueira tem um ritmo. Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono. Ela tem um ritmo. É o ritmo para a figueira. A nossa evolução também tem um ritmo. Com constantes mergulhos divinos. Nesse ritmo em que o pai se manifesta, em que o pai desce sobre nós para trazer a sua plenitude, a sua integração, eu tenho que estar preparado. Se eu não estiver preparado, passa e eu não capto. O pai é amor, ele está passando a sua vibração agora, está no seu ritmo, passando a vibração, eu não capto. Não me acasalo com ele. Não sou um com ele. Aquele que está preparado, na hora que ele passa com a sua vibração, ele está preparado ao casamento automático. Pronto. É individual, é para cada um. Mas o mergulho, mas o pai... Vamos lá. O pai não faz acepção de pessoas. O Pai ama a todos. Frases de Jesus. Ele faz com que o seu sol caia sobre justos e injustos. Hoje o maior bandido da terra está recebendo ar para respirar como a gente. Está recebendo sol como a gente. Está recebendo a bênção da chuva como a gente. O Pai, frase do Evangelho, o Pai não dá o seu espírito por medida. Ele não dá um pouquinho. Ele dá tudo de uma vez. Tudo, tudo. Ele é amor. O amor não pode se restringir. Amor é amor. É total. É pleno. Quanto de amor que você me dá? É uma pergunta que não tem lógica. Isso é da paixão. Do amor eu não posso dizer. Quanto de amor você pode me dar? Não existe isso. O amor é pleno. É total. O pai, ele se doa. O grande problema é que nós não estamos preparados. O grande problema é que a gente não está preparado. Nós não estamos no nosso apogeu. Aí Jesus falou assim, aprenda com a figueira. Aprenda com a figueira. Quando vem a primavera, eu já posso pensar que vem o verão. E aí eu já posso pensar que depois vem o outono, depois vem o inverno. A figueira, ela está num ciclo constante. O pai, ele constantemente está derramando o seu amor. Se você não for preparado dessa vez... O pai vai continuar derramando amor. Aquele que está preparado foi, pum, se libertou, se livrou, tá certo? Se acasalou com o pai e venceu o processo. O que não está preparado, aprenda com a figueira. A figueira no outro ano vai dar floração interior. No verão, no outro, depois no outro verão a mesma coisa. Aprenda que se você não fizer dessa vez, você vai ter outra oportunidade. O pai te ama sempre. Agora é uma pena, diz Lucas. É uma pena. Lucas vai explicar em detalhes, pelo seguinte, pensai com você mesmo, olha como Lucas começa, pensai com você mesmo, quer dizer, refletir lá dentro, esse olhar e agora, ele está mandando que seja uma reflexão da sua vida, da sua postura, do seu estágio evolutivo, de como é que você está, e ele então começa, para não suceder que os vossos corações fiquem pesados, é toda aquela tradição antiga, né? Principalmente no Egito, em que aparece lá nas pirâmides do Egito, nós tivemos a oportunidade de visitar nas pinturas, em que pegava o coração do morto e botava na balança. Aí a deusa Maat, que é a deusa da justiça, botava num lado da balança uma pena. E aí vai ver se o seu coração é leve como uma pena, você vai na barca da vida para a imortalidade. Se não, você não vai para a imortalidade, não é isso? Então o coração tem que ficar leve como uma pena. Aqui, a imagem que ele está usando é o coração pesado. O coração pesado é completamente materializado. O coração, que é o órgão do sentimento, do pensar elevado, que deve ser algo do sentimento. Ninguém diz assim, eu te amo botando a mão na cabeça. A gente bota, eu te amo botando a mão no coração. E toda vez que a gente fala da gente mesmo, a gente não bota a mão na cabeça, a gente bota a mão no coração. Quando alguém diz assim, fulano fez isso, você fala, eu? Você não bota a mão na cabeça, você bota no coração. Então ele significa o teu eu e a sede do amor. Tá certo? Então, se é algo assim tão importante, se é você em essência, que você não seja pesado. É isso que ele está dizendo. Imagina você pesado. Se você é pesado, você é muito material, é muito bronco. E todo o processo aqui da evolução é um processo de desmaterialização. O que se quer é livrar da matéria. Mas o que deixa a gente com o coração pesado? O que deixa a gente como espírito pesado? Pietro Baldi chama de barônico, denso, carnal, sensual ao extremo, não confundir com sexo, sensual ao extremo. Diz aqui Lucas, por efeito da ressaca, de festins, a tradução é festim, mas a melhor palavra lá no original é ressaca, né? É por causa da embriaguez ou por causa das preocupações com a vida. As preocupações com a vida, que é a ansiedade que a gente fica. O sujeito está tão ansioso. Então, é isso que deixa o nosso coração pesado. Olha o que deixa o nosso coração pesado. O sujeito está de ressaca. Quando você está de ressaca, você fala, hoje vai ter uma palestra, um mestre aí vai falar sobre a chegada do Cristo. Tu já viu, tu já foi numa ressaca, tu vê que o cara vai falar sobre o Cristo. Você não quer saber nada disso, né? Hoje vai ter um bate-papo sobre o Sermão do Monte. E o cara está naquela ressaca, né? Não é isso? A azeitona da pizza não caiu bem. Mas as 13 caipirinhas misturadas com a cachaça, né? Então, aí não caiu bem a azeitona. Então, ele está de ressaca. Se você está nessa situação, vamos pegar assim, e aí não é só a ressaca de comer e beber, mas tem hora que a gente... É a ressaca de fim de festa. Se o teu valor é carnaval, se toda a tua energia é o carnaval, a quarta-feira de cinza é de cinza. A tristeza. Tá certo? Eu me lembro que uma vez eu arrumei uma namoradinha no carnaval. Foi uma coisa. Chegou uma quarta-feira, eu vou perguntar, me dá o seu telefone. Ela, não. Acabou a festa. Acabou a festa. Uma ressaca do cão. Não sei se é o cão que tem esse tipo de ressaca, né? Ele depois tem outra libido. O homem é que fica nessa. Mas é o fim de festa. É aquilo que para você é uma festa. Acabou. Imagina, nós estamos passando por esse processo todo aí de lava-jato, né? O sujeito ele rouba e começa, eu estou me dando bem, eu sou o tal, eu sou o poderoso, daqui a pouco vai em cana, vai na cadeia. Acabou. Desaba. É isso. Imagina você nessa situação, ó, o mestre vem aí, o Cristo vem aí, a tua mente não está preparada para isso. Perdeu a oportunidade. Outro, você está embriagado. Aí embriagado, não vamos entender só encachaçado. Tem gente que fica embriagado por uma mulher, ele fica fascinado. É, tem uma música do Martinho da Vila, essa mulher é minha cachaça. O sujeito fica embriagado, ele só pensa naquilo. Né? Você fica tomado por sexo, fica tomado pelo poder. Eu imagino, você está embriagado na época da eleição. Fala para um político, na véspera da eleição, vai ter uma parábola sobre o bom samaritano. Não, eu tenho que ficar aqui na televisão colado para ver o resultado, se eu vou ganhar ou não. Eu tenho que ficar ligando para as pessoas, porque ainda dá tempo de alguém ir lá votar em mim. Ele está completamente tomado por aquele momento. Porque a gente, o embriagado, que está lembrando aqui a Vera, é o obsidiado, a obsessão. Fica uma obsessão. A obsessão não é só ficar com o desencarnado, não. Essa é a obsessão da vida. Só está tomado por aquilo. Assinatura da casa própria, depois daquela luta, o dito você vai assinar casa própria, aí você chega, ó, vai ter lá uma uma sessão de passos maravilhosa, ou meditação, ou uma palestra do mestre. Você, não, eu tenho que assinar a minha casa, eu não posso perder a minha casa. Mas pode ser. Então, tinha uma moça que ela era fascinada por negócio de controle, uma senhora já velhinha. Ela era fascinada por controle das operações de investimento dela. Então ela ficava olhando o investimento, né? Ela ficava olhando como está o dólar, como é que está o euro, como é que foi os juros, a taxa de juros, a bolsa. Ela ficava olhando aquilo. E de repente houve uma crise, ela foi na janela, se atirou, se matou. Depois ela foi dar uma comunicação através do Chico Xavier e disse até que ganhou quer dizer, a vida foi condescendente. Não que ela não tivesse sofrido e tal, evidentemente, mas não foi levado em tanto em consideração o suicídio, porque não foi um suicídio. Ela já estava completamente já fascinada, louca ou embriagada por aquilo. Você não pode dar o mesmo peso de uma pessoa que sai por aí agora, daqui da palestra, pega um carro e sai aí a 200 km por hora e mata uma pessoa. Pronto. E um outro que estava no bar bebendo. Errado estar no bar bebendo. Mas ele estava embriagado. Um outro ponto que o texto fala aí é ansiedade. Ansiedade, os cuidados da vida. Há uma passagem do Humberto de Campos que ele fala da obsessão passiva. Né? O sujeito, ele chegou, nasceu numa família espírita e perguntava, você pode ajudar? Ah, agora na minha mocidade não, estou na escola. Ah, eu tenho que namorar, eu tenho no clube, eu tenho que fazer natação e tal. Aí depois, e agora? Agora estou na faculdade, tenho que me formar e tal. E agora você pode ajudar? Não, agora é a minha profissão, eu tenho que crescer na minha profissão e tal. E agora você pode? Agora não, agora eu montei o meu escritório, eu tenho que cuidar do meu escritório. E bah, agora eu sou chefe, eu tenho uma opção de gente para cuidar, de uma opção de famílias com amparo, que trabalham comigo. E agora? Ah, agora já não dá mais tempo, ficou velho, morreu. Então, o Humberto de Campos chama isso de obsessão passiva. Se você olhar para ele, não tem nada de obsessão, está certinho. Mas ele não vê como que a vida está funcionando por trás. Então, por causa dos cuidados da vida, né, eu agora não posso, ah, porque hoje eu estou lá no centro, hoje eu tenho um sol maravilhoso, eu tenho que ir à praia. É bom ir à praia. Mas aí acaba que tendo sol vários dias, você não vai. E aí várias outras possibilidades você não ajuda. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito. Nós não podemos ser perfeitos no nosso nível. É um caminho, é uma construção. Tem uma passagem de Jesus que ele diz assim, se você vai para uma guerra e você tem 10 mil e o outro tem 20 mil, levanta a bandeira de paz. Não dá para eu encarar um exército de 20 se eu tenho só 10 mil. Então, se você vai construir uma santidade, pera lá, não dá para eu ser igual a Madre Teresa de Calcutá, mas dá para eu ser igual a quem? Aí eu vou ter uma medida. Eu posso, pelo menos, fazer esse investimento, tratar deste problema. Tá certo? Tem uma outra passagem de Jesus que ele diz, se você for construir uma torre, vê se você tem dinheiro, porque senão você para no meio do projeto e aí todo mundo vai rir de você. Então, de repente, você vai construir uma torre da santidade e começa, não vou comer carne. Puxa, será que você consegue? Foi o cara que chegou lá para visitar o Chico Xavier, porque ele fez esse projeto de santidade. O Chico falou, vai correndo para comer um bife, senão tu vai desmaiar, cara. Tu vai desmaiar. Tu tá fraco, tu não estava acostumado, nem assim que faz. Então, veja o teu potencial, veja o que você pode investir. Voltando então para o nosso tema, comece a criar esse projeto. A força divina passa e vai te pegar naquilo que é possível. Mas continue investindo. E Jesus explica qual é o investimento. Ficar sempre olhando, refletindo, ficar sempre vigiando, e nós já vimos que é fazendo a ajuda correta, a caridade perfeita, e ficar sempre orando, cada vez se abrindo mais para sintonizar com Deus. Até quando passar os 1290 dias, ou melhor, você chegar no ápice da sua evolução, a corrente crística vai passar, e você vai pegar. Qual o dia, qual a hora? Só o Pai sabe. Parece que não está batendo com a lição, porque ele falou na lição passada. Olha a figueira. Se já tem ramos e folhas, você diz assim, está na primavera, o verão está chegando. Aí começa a lição de hoje. O dia, a hora, nenhum espírito sabe, nem o filho sabe, só o pai. Ele está indo no detalhe, ele não está indo numa estação. O verão começa em tal dia, mas naquele dia pode chover, ficar frio. A certeza mesmo de como o tempo vai funcionar é a natureza, é a lei divina. Repare, essa semana, semana passada, o frio que fez, né, já no mais da metade da primavera, com frio, né? Ora, é interessante que ontem mostrou uma reportagem no Jornal Nacional, da surpresa que eles estão no Japão, que 40 dias antes do inverno, lá, porque lá é o contrário, já está nevando. Então, é uma surpresa, não acontecia isso há muitos anos. Então, a regra da natureza nós não sabemos. Jesus está dizendo, aquele momento preciso, o dia, a hora, aquele minuto, aquele momento em que vai dar um encontro búdico, um encontro crístico, a tal transformação, isso é algo divino. É o Pai que sabe. É isso. Não está sob no controle de ninguém. Quer dizer, não se entregue na mão de nenhum mestre. Que tem uma opção de mestre aí, que ele chama na outra lição de falso Cristo. Vem cá, eu vou levar você à perfeição. Calma lá. Não tem ninguém que faz isso. Nenhum anjo, nem ele, Jesus. É o Pai. O que você tem que fazer? Ele dá a lição. Se preparar. Se preparar com muita reflexão, muita observação em todas as situações da vida, vigiando, praticando a caridade e orando, que é meditação, o processo de abertura da mente. Mas há uma passagem de Mateus que nós demos e eu falei que é muito importante, que diz assim: na época de Noé, os homens comiam, bebiam, faziam sexo, casavam e constituíam família, davam os filhos em casamento. Filhos em casamento. Aumentava a família. Então, comer, beber, casar, fazer sexo e aumentar o seu ciclo familiar. Assim eram os homens da época de Noé. Até que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio, os homens lá pereceram e Noé se salvou. Problema, dilúvio, guerra, terremoto, peste, isso acontece. Em 1918, não foi dilúvio, mas foi a peste amarela, né, que matou o Eurico de Barçanufo. A gripe espanhola. É a gripe espanhola. Né? Depois, de 39 a 45, foi a Segunda Guerra Mundial. Né? Em outro momento, foi lá o tsunami que veio e matou 300 mil pessoas. Os problemas são da vida. Os problemas são da vida. Estão aí acontecendo. Fazem parte. Toda vez que você não tem um encontro crístico, você fica preso a esses problemas. Porque você está aqui encarnado, pertence a esse planeta, aonde que tiver esses problemas, você vai se envolver com esses problemas. É isso. Agora, se você tiver um encontro crístico, pode vir esse problema ou não vir, você se liberta e deixa a materialidade. Por enquanto que você estiver preso a festim, a ressaca, a embriaguez, a ansiedade da vida, né? Você está preso ao magnetismo desse planeta. Os problemas desse planeta que hão de acontecer, tá certo? Vão te pegar. Agora, se diz aqui Lucas, eles vão te pegar esses problemas. Mas se você tiver sentado aqui, vamos pegar aqui, no entanto, como um laço ou como uma rede, essa força crística ou essa força divina, como um laço, como uma rede, vai pegar a todos aqueles que estão sentados na terra. E assim, então, vigiai e orai o tempo todo para, então, poder escapar dos problemas do mundo e ficar em pé diante do Filho do Homem. A passagem é muito interessante. Olha, Assim, preste atenção. Os problemas pertencem aqui à Terra. Começa a se preparar. Fique então sentado. Sentado é, eu já falei aqui que não é o sentar, né? É o zen. A palavra zen quer dizer sentar, quer dizer meditar. Fique com a mente em estado alerta, refletir, em estado de meditação, em estado de receptividade, que é a oração. Que tem que ser acompanhada de reflexão e de caridade, de vigilância. E ficar em estado de receptividade. Por isso que diz assim, orai o tempo todo. Orar o tempo todo é ficar o tempo todo com a boca aberta ou com a mente aberta, antenada, para receber o alimento divino. Ficar é assim, o tempo todo vigiar. Assim, diz a passagem, se você tiver nesta postura, você, diante dos problemas que onde acontecer, você vai escapar desses problemas. Quais são os problemas? Tudo que sempre existiu no planeta, fome, peste, guerra, dilúvio, maremoto, todos esses problemas, tudo, guerras, tudo, você vai se livrar. E aí você, por estar olhando, vigiando, em estado de oração, você vai estar em pé, ou melhor, você vai estar desperto, vai estar antenado, vai estar consciente. E quando a vibração crística passar, você vai estar de pé, em frente dele, atento, consciente. E aí vai haver a interação. Como se estivesse dizendo, não é uma interação por violência, é uma interação por consciência, onde há uma aquiescência da parte divina com a sua. Há um sim da parte nossa e uma vontade de amor da parte dele. Não é um estupro, não é uma violência. É um ato de amor. Em que você tem, é como pessoas que se amam e se casam e vão fazer sexo, e vão ficar um. Nesse processo de unidade, um quis, outro quis. Os dois dizem sim, você quer viver com ele, quer. E você quer viver com ela, quer. Em todas as situações, quero. Pronto, os dois estão dizendo sim ao processo. Você tem que dar o teu sim. E o sim aqui nessa passagem, ficar refletindo, ficar vigiando com caridade e ficar com a mente aberta em sintonia, antenado. E aí, quando vem essa vibração amorosa do Cristo, que é o Pai que sabe, né? A vibração amorosa do Filho do Homem, pronto, você vai se unir. Já, já, mais na frente, daqui umas 3 palestras, 4 palestras, nós vamos fazer uma palestra sobre esse casamento, que vai ser o início do capítulo 25 de Mateus. Nós estamos terminando 24, que é a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. Em que o noivo vai chegar para casar com as virgens. Então, vamos ver lá como é que vai dar esse casamento. A gente vai ter que aguardar. Mas ele está explicando como é que é. Tem que ser a virgem consciente. Ela tinha as lamparinas acesas. Olha só, estavam iluminadas. As outras não tinham o óleo. Não mantinham a lamparina acesa. Estavam nas trevas, na escuridão. Chegou o noivo, não pôde haver o acasalamento. Já estou adiantando um pouquinho, mas voltando para o nosso terreno. Na época de Noé, eles casavam, comiam, bebiam, multiplicavam a família. Noé entrou na arca e se uniu a Cristo. E não está dizendo que Noé não fazia isso. Aquela gente casava? Casava. Aquela gente comia? Comia. Aquela gente multiplicava a família? Multiplicava. Aquela gente bebia, comia, bebia, já assim. Ó, Noé também. Noé tinha família, tinha filhos. Então, Noé não só fazia sexo, mas Noé também teve filhos e deu esses filhos em casamento. Aumentou a sua família. E para ele fazer isso, ele também tinha de comer e tinha de beber. Então, o que os outros faziam, Noé fazia também. A única diferença é que Noé entrou na arca, os outros não. Ou melhor, Noé entrou em si mesmo, como na parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, entrando em si mesmo, falou assim, mas na casa do meu pai, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho a presença de amor do meu pai. Vou para o meu pai. Pronto. Aí tomou a decisão de evoluir. Ele entrou em si. Entrar na arca é entrar em si mesmo. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. O Cristo não vem com aparência exterior, está dentro de nós. Então é entrar dentro de nós. E aí fazer o processo da meditação, da reflexão, É como começa o Evangelho de Lucas hoje. Observai em vós mesmo, ficai atento convosco, lá no mundo interior. Observai, mergulhai lá, vigiai, e aí vai dar tudo certo. Evidentemente que Noé fez isso e se libertou. Passou por cima do cataclismo. O cataclismo ficou para lá e ele passou por cima e distribuiu a paz. A pomba da paz que levou o ramo de ovelha, as folhas da oliveira, oliveira não, oliveira, que é, significa paz para a humanidade. Quer dizer, o distribuidor da paz é o último estágio das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, os fazedores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou melhor, filho de alguma coisa é o ser divino. Logo, filho de Deus é o ser divino. Chegou à condição de plenitude divina. Entende-se? Então, que a ideia é entrar em si. Não faz mal nenhum você realizar o seu processo de evolução comendo, bebendo, fazendo sexo, cuidando da sua família, multiplicando a sua família. Essas coisas fazem parte da vida. O que o texto está dizendo é que você não precisa fazer nada de antinatural para se encontrar com Cristo. Como antigamente queria, vai para o mosteiro, se tranca no mosteiro, vai para o convento e fica lá trancado no convento, vai para o deserto, fica andando no deserto, vai viver na floresta. Não, leva a vida normal daqui. Não precisa de nenhum sacrifício ou outro estranho a isso. O que ele explica é que você deve viver aqui mesmo, que você deve evitar o excesso. Comer pode. O que não pode é comer de tal forma que você vai ficar de ressaca. Beber pode. E eles comiam e bebiam. Beber pode. O que não pode... E Noé bebia vinho, gostava muito de vinho. Uma vez ficou peladão, porque tomou vinho demais. Mas o bebê pode, o que não pode é ficar embriagado, perder a consciência. Fazer sexo pode, o que não pode é colocar a sua vida como a única função é sexo. Ou a única função sua é a sua família, multiplicar a sua família. Não, essa não é a razão da sua vida, não é a família, não é sexo, não é comer, não é beber. A função da vida é você se livrar da encarnação e encontrar Cristo dentro de você. Essa é o objetivo, esse é o objetivo. Agora, para você chegar a esse objetivo, você pode fazer todas essas coisas. Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou, como nos explica Siddhartha Gautama, o Buda, o melhor caminho é o do meio. Num instrumento musical de corda, dizia Buda, uma corda muito frouxa não toca música. Uma corda muito esticada, a música fica sem sentido. Tem que ser caminho do meio. Logo, o texto está dizendo vida normal. Até que, diz Jesus, e conclui Lucas, sem problema nenhum. Se você tiver todo preparado, com mente em estado meditativo, antenado, você poderá ficar de pé, desperto, e a única coisa que vale é ficar desperto, atento, para captar o sinal da chegada da vontade divina. Se você não captar, tiver embriagado, preso às coisas ainda materiais, pense na figueira. A figueira vai voltar, outono, primavera, inverno, você vai ter muitas oportunidades aqui ou num planeta pior que esse. Mas você vai ter oportunidade, tá certo? A vida não vai deixar de te dar oportunidade. Até um dia você está preparado, em pé, atento, diante do processo evolutivo. E quando essa corrente divina passar, você é captar. Por fim, Marcos dá uma outra lição. O grande exemplo é de um dono de casa que foi para longe, foi para o estrangeiro. E deixou para os servos e para o porteiro as devidas obrigações. Pediu para cada servo fazer bem aquilo que deve fazer, a cada um segundo as suas obras. E o porteiro ficar atento e vigiando, para que quando o filho do homem chegar, ele esteja desperto e atento, e aí receber o filho do homem. Isso é o que fala Marcos. Olha então que coisa interessante. É assim que é o processo evolutivo. A gente reencarna. O dono da nossa casa, que é o Cristo, que é a centelha divina, que é o Pai dentro de nós, fica esperando o nosso esforço, a nossa predisposição. Cada um tem que realizar bem a sua obra. Qual é a obra? O próprio Marcos é quem explica. Olhai, vigiai e orai. Ficar bastante reflexivo, bastante vigilante e em estado de caridade, samaritano, e com a mente aberta, antenada. Marcos conta. Se você fizer isso, vigiando, desperto, bastante atento, quando o dono da casa vier fazer o balanço da vida e vier tomar a casa, porque a casa é dele, porque tudo pertence ao Pai, tudo pertence a Deus, aí você, bem atento, bem preparado, vai reconhecer, ele vai haver uma recepção sua com o dono da casa, logo sua com o Pai, e vai haver um acasalamento perfeito. Ou melhor, segundo Marcos, aí ele não trata de acasalamento, ele trata, numa outra linguagem, da posse da casa. Esta casa, que quase sempre não é posse de Deus, é posse dos interesses da vida, nós queremos mais que essa casa fique para os nossos interesses, interesses materiais, egoístas, de comida, de bebida, de sexo e de vantagens, essas coisas, e não para que Deus tome posse dela. É a carta 7 do tarô. Ela se chama Vitória, que é a casa do carro, em que o cavaleiro está numa carruagem com as rédeas na mão e dois cavalos. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. E ele está lá com as rédeas, ele controla os cavalos, ele brida o cavalo a hora que ele precisar, ele tem domínio sobre a carruagem. Tem domínio sobre a casa, não são os cavalos que mandam nele. É ele que manda na carruagem, porque ele é o dono da carruagem, e logo ele cuida dos animais. Logo, é cuidar da instintividade, das coisas da vida, embriaguez, ressaca, ansiedade. Ter um domínio sobre a animalidade. Quando a gente dominar a animalidade e ficar atento com a casa preparada, o Senhor vem, toma posse dela, dirige a nossa vida, e a nossa vida dirigida por Deus só vai dar resultado positivo. Porque mente sã, mente dirigida por Deus, gera todo um corpo, toda uma vida, toda uma atitude sã e saudável. Muita paz, fique com Deus.
Semana que vem é dia 30.